is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Camisa 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala galera, estamos chegando, começando a semana com tudo pra você. Semana, passando essa semana já teremos Natal, depois virada do ano, depois ano de 2022, que é um ano importantíssimo pra todos nós, porque é um ano de Copa do Mundo, e eu tenho certeza que será um ano mais tranquilo pra todos nós também,
Pedro. Vem muito mais futebol por aí, muito mais títulos, conquistas, uma Copa do Mundo, um torneio muito especial. E final de ano ainda agitado, né? Porque tem a decisão da Copa do Brasil e o galão da massa já saiu da frente, meu caro Fausto Favara.
Campeão, né?
É, pra mim já é campeão. 4x0. Campeão,
né? 4x0. Você já imaginou se tivesse aquele placar dobrado? Lembra?
É, não. Ligou o gol fora de
casa.
Meu
Deus do céu. Aí seria impossível, né? Mas eu fico imaginando o torcedor do Furacão chegando da Arena da Baixada. Ó, se eu sou torcedor do Atlético Paranaense, do fundo do meu coração, tô falando de coração, eu iria para aplaudir os caras, porque os caras conquistaram uma Sul-Americana e chegaram a uma decisão de Copa do Brasil, né? Com um time que não é o melhor time do Brasil, longe disso, longe de ser o melhor time do Brasil. Passou pelo Flamengo, que é considerado um dos melhores times do Brasil. Então, se eu sou torcedor do Furacão, eu iria para a Arena da Baixada para aplaudir os caras de verdade. É lógico. Sim. Que dói tomar quatro, enfim, uma goleada. Mas os caras tiveram uma temporada fantástica, Pedro.
E um time que já levantou a taça da Copa do Brasil em outras oportunidades, né? Uma equipe que vem com uma boa administração e tem chegado cada vez mais firme e forte nas decisões de campeonatos, aliás, nas decisões de Copas, né? Nos torneios mata-mata, o Atlético tem levado a melhor.
Vamos começar o programa de hoje falando do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro. Vamos para Belo Horizonte. O Pedro Abílio vai trazer todas as informações do Galo Mineiro.
É.
A gente tá vendo alguns lances do jogo. Olha só, rapaz. O Galo, aliás, mais amassou. De 60 mil torcedores. Amassou mesmo. E que temporada do Hulk, né? Que temporada fantástica do Hulk. Pra mim, sem dúvida nenhuma. Eu já vou colocar o Bruno na roda pra bater um papo com a gente também. O áudio do Bruno tá ok. Ô, Bruno, que temporada do Hulk. Que momento fantástico do Hulk. E eu não tô tão errado assim do torcedor aplaudir o Furacão, né, Bruno?
Não, não tá não. O Atlético Paranaense tem feito grandes temporadas. E, assim, a minha visão de torcedor é o cara que ajuda o time, é o cara que tá junto. Claro que cada um tem o seu jeito de torcer. Não tô aqui pra ensinar ninguém a torcer. Mas acho que você tem que estar junto. E o Atlético Paranaense tem feito por merecer. Então eu iria aplaudir sim. E o Hulk, sem dúvida, é o grande jogador do futebol brasileiro de 2021. Disparado. Não vejo nem quem é o concorrente. Acho que não tem. O Hulk muito à frente dos outros nessa temporada.
Foi pênalti não, né, Pedro?
Ah, pra mim foi.
Foi?
Foi.
Porque interferiu a passagem ali da bola?
Eu faço igual o Vampeta. Braço, bateu o braço na bola é pênalti.
É, se tivesse, isso... Se isso tivesse sendo algo concreto, ó, bateu independente de qualquer situação, é pênalti. Aí beleza. O problema é essa questão de interpretação. Aí é um problema sério.
Esse,
né? Porque aí cada um interpreta, né, de uma maneira. Isso é um problema sério. Sim. E no Brasil, a arbitragem tem uma séria dificuldade em interpretar lances.
O mesmo lance, várias interpretações.
Exato.
E eu acho que esse é o grande mal da arbitragem brasileira, né? Você não definir aquilo que tem que ser definido, né? Enfim, o que tem que ser apitado no decorrer da partida. Mas antes, nós vamos falar aqui sobre o Galo, né? O técnico Cuca disse que o título ainda não está definido, respeitando o Atlético Paranaense, e vai em busca da vitória na quarta-feira fora de casa.
Não, primeiro o tempo acabou aqui, mas eu não me iludo com futebol, né? Eu vou esperar a hora certa para fazer as coisas, não adianta. E eu tenho o maior respeito e cuidado com as situações, principalmente quando elas são favoráveis a mim, a nós. E hoje é uma situação muito favorável, mas não é definitiva. Então a gente tem que tomar cuidado, ser humilde, pé no chão, porque quarta-feira é uma Arena da Baixada cheia e um adversário que vai tentar de todas as formas reverter. E você, com a tua grandeza, tem que tentar manter e mais jogar para ganhar, como a gente sempre tem feito. Mas com o maior respeito e sabendo que nada está decidido.
Aí o Cuca. E esse Bruno Prado, sem dúvida, o grande treinador da temporada, né?
Sim, sim. O Cuca vai ganhar o seu segundo título nacional na temporada, já ganhou o Brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil, foi campeão estadual. E já tem um título brasileiro com o Palmeiras, já tem um título de Libertadores com o Galo. O Cuca é, acho que é o grande treinador do futebol brasileiro aqui, que trabalha nos clubes do momento. Acho que é o principal treinador brasileiro do momento entre os que estão em clubes.
E aí que está o ponto, né? Porque a torcida do Cruzeiro se gaba da tríplice coroa, o Galo pode conquistar agora, vencendo a Copa do Brasil, né?
Sim.
Mineiro. Matou esse negócio de ser bi brasileiro, esse negócio de bi, e agora pode também, né, conquistar
Bruno, mas como a gente gosta de uma polêmica, Pedro... Aquele time do Cruzeiro, eu me recordo muito daquele time do Cruzeiro, para mim um dos grandes times dos últimos, da década, na ocasião, porque foi um time que, comandado pelo Luxemburgo, com o Alex no comando dentro de campo, enfim, um timaço. Comparando times, Bruno, aquele time era mais time que esse ainda, Bruno?
Eu acho que se a gente fizer jogador por jogador, vai equilibrar muito. Assim, esse time do Atlético não tem um cara assim, tão mágico quanto o Alex. Não tem. É, mas também o Cruzeiro não tinha um atacante como o Hulk. Então, acho que se fizer jogador por jogador, vai dar muito igual. Por exemplo, Arana e Leandro. Para mim, o Arana é melhor. Você vai meter um Zarate, um Nacho. Acho que vai ser muito equilibrado. Não fiz, claro, mas acho que vai ser equilibrado. Deve dar quase que meio a meio.
Mas de futebol bonito, talvez aquele... Bonito, eu tô falando.
Sim.
Talvez aquele encantou um pouco mais, né?
Sim, eu acho que muito pelo Alex.
É, isso.
Mas acabou jogando um futebol mais bonito. Eu coloco no meu pódio de pontos corridos, depois eu vou ver onde eu coloco esse Galo aí. Por enquanto, o Cruzeiro era o meu terceiro, Cruzeiro de 2003. Ou não, era o segundo. O terceiro era o Corinthians de 15. E colocava o Flamengo de 19 em primeiro lugar.
E muita gente exalta, né, o Hulk pela... força física, mas ele é muito inteligente tecnicamente. Ele se projeta muito à frente dos seus
Sem
companheiros,
dúvida.
Pensa na frente dos adversários.
Até porque,
né,
se você tiver toda essa força e não tiver noção...
Não souber jogar,
não vale pra nada, né? Não vale pra nada. Vamos pra Curitiba? Tá lá na frente da Arena da Baixada, em Curitiba, o Johnny Pedroso.
Johnny Pedroso, que é nosso companheiro lá.
É, meu nome não é Johnny, tá vendo? Que beleza. É Johnny Pedroso, tudo bem, Johnny? Um prazer conversar com você. Como é que tá a torcida do Atlético? Eu tava comentando aqui com a rapaziada. Eu, se sou torcedor do Atlético, do Furacão, eu iria aplaudir pela temporada do Atlético, viu, Johnny? Um abraço pra você.
Um abraço, bom dia, amigos ligados no Camisa 10. A sensação aqui na Arena da Baixada é de tristeza. Muitos torcedores passaram aqui, conversaram com a gente antes da entrada e falaram, ah, acho que quarta-feira nem vou vir. Porque é muito difícil, é quase impossível, só um milagre. Lembraram até outras viradas. Né, um torcedor, o Paulo, acabou comentando conosco aqui, que deu até o nome de alguns jogadores para os seus filhos. Kleberson, Pablo, lembrou de 2-0 quando eliminou o Grêmio aqui na Arena da Baixada, mas ele falou, olha, 4-0, eu acho que eu vou assistir de casa. A movimentação aqui é muito baixa. Tem do outro lado da praça, aqui na frente da Arena da Baixada, onde teve muitas pessoas ontem, um grande público assistindo o jogo daqui, está sendo desmontada essa estrutura. Mas outros torcedores vieram conversar conosco e falaram, Na quarta-feira a gente tem que vir mesmo, nós já fomos campeão da Sul-Americana, reconhecemos a força do Galo, não é à toa que o Galo tem a questão das folhas salariais. Então o torcedor também reconhece isso, reconhece a temporada que fez o Atlético Paranaense e também, claro, que gostaria de vir aqui fazer uma grande festa em busca do seu título. Para o Furacão conseguir ser campeão, precisa fazer um milagre. Até o técnico Roberto Valentim, em entrevista coletiva ontem, disse: é muito difícil revertermos, temos que ser sinceros. E com certeza, né? Tem que vencer por 4-0 para levar para os pênaltis ou 5-0 para conseguir aí ser campeão da Copa do Brasil.
É, isso tudo se não tomar um gol, né?
É.
Se tomar um gol, a diferença aumenta aí, né, Pedro?
E é impressionante, porque o Atlético é aquela equipe que joga em casa, joga fora de casa, não importa o local, parte para cima do adversário e complica a situação, né?
O Furacão deveria aumentar a carga de ingressos para a torcida do Atlético Mineiro.
Também acho.
É verdade, é difícil fazer isso, mas deveria. Também deveria. Acho. Qual é o problema? Né? A gente sabe que o torcedor atleticano muito provavelmente iria. Lotaria o seu espaço?
Vai, com certeza. No Campeonato Brasileiro, né? A torcida do Galo foi até Salvador para a festa do título. Antes veio aqui em São Paulo, um jogo do Palmeiras que poderia também definir a conquista. Torcedor do Galo está daquele jeito, vai a qualquer lugar do Brasil e merece, né? Eu acho que o Atlético Mineiro merece reconhecimento também.
Ô, Johnny, como é que está a mentalidade do clube para a próxima temporada, independente do resultado dessa final de quarta-feira?
Só para confirmar a questão dos ingressos, o Atlético Mineiro terá 2.500 ingressos disponíveis aqui. Foi um acordo feito entre os clubes. O Atlético Paranaense teve 2.500 ingressos lá, aqui também vai ser disponibilizado essa carga. Os sócios do Atlético Paranaense precisam habilitar o seu Smart. O Atlético teve um grande número de associações nessa última semana. E claro que antes mesmo da decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, não se fala de outra coisa, da renovação do contrato do Nicão. O Nicão, a grande estrela do time desse elenco, né, chega no final do contrato, no final desse ano, e o clube está tentando aí essa renovação. Até o próprio atleta acha muito difícil. O Nicão quer correr atrás de um ganho financeiro maior nesse finalzinho de carreira. O Nicão tem 29 anos, então, nos bastidores, a diretoria, até o presidente do Atlético diz que é uma questão pessoal dele tentar fazer com que o Nicão fique no clube. Se o Nicão ontem saiu com dores lesionado, ontem o Atlético terminou o jogo com 10 jogadores, caso o Nicão não se recupere, ontem foi a última apresentação, então, do Nicão na temporada e também, se não renovar, a última apresentação dele no Atlético Paranaense.
Tá falado. Obrigado, Johnny, direto de Curitiba. Ô, Bruno Prado, o Nicão é um cara que cabe em quase todas as equipes do futebol brasileiro. Só que a gente sabe da dificuldade, né, Pedro e Bruno, de se tirar um jogador do Atlético Paranaense, principalmente aqui para o cenário nacional, né, Bruno?
Sim, o Atlético Paranaense é um time estruturado para manter seus jogadores, mas tem um contrato perto do fim. E aí a questão salarial, né? O Nicão quer ganhar um pouquinho mais, quer ter um patamar salarial maior do que ele teve ao longo da sua carreira. E é um cara que entrou para a história do Atlético Paranaense. Não? Ele, ao lado do Santos e do Thiago Heleno, são os jogadores que participaram das conquistas mais recentes da Sul-Americana de 18, Copa do Brasil 19, Sul-Americana 21. Então é um cara que fez sua história no Atlético e provavelmente vai atrás de um nível salarial que ele ainda não teve na sua carreira.
É um jogador bom, veloz, né? Faz uma fumaça ali pelos lados do campo e já tem vários times interessados, né? Tem gente falando aí do Palmeiras, do Corinthians, está todo mundo de olho no Nicão, que para mim é um excelente jogador.
O pessoal acompanhou aí a falha do Santos, não é comum também isso, né? É. Pela qualidade do goleiro do Atlético Paranaense, não é nem um pouco comum uma falha como essa.
Para mim ele falhou no segundo e no terceiro gol.
Então, Bruno, é algo que chamou atenção, né?
E é o quarto goleiro da seleção, se a gente for parar para pensar, né? O Tite gosta muito do Santos.
É um goleiro de alto nível, é um bom goleiro. Aliás, o Atlético Paranaense já teve o Everton, que é um goleiro fantástico, né? Um dos maiores aí, o Everton, não tem a menor dúvida disso. Agora vamos pro lado que tá em festa, né? Vamos para Belo Horizonte, lá o pessoal tá sorrindo à toa. Aliás, eu reivindico que ele entre na quarta-feira com uma camisa em preto e branco, porque essa daí tá homenageando o Cruzeiro, a Raposa Mineira, entendeu? Tá mais para azul. Tudo bem, Pedro? Um prazer falar contigo, Pedro. O pessoal tá em festa, não tem jeito, né? Tem que fazer essa festa mesmo. Pro atleticano já bateu o martelo esse título, né, Pedro?
Ah, boa parte, sim. Acho que já tá quase 100% confirmado, pelo menos pra torcida. Boa tarde pra você, Fausto, Pedro. Um abraço pro Bruno, pra todo mundo. Pois é, rapaz, já tô de uniforme aqui pra entrar no ar daqui a pouco. Ontem a gente tava lá no Mineirão, mais de 50 mil pessoas acompanharam essa vitória. A gente entrevistou o presidente Sérgio Coelho depois do jogo e ele foi o único com esse discurso, né? Ainda pregando muita cautela. O Cuca também falou já da importância de se preparar para o jogo de quarta-feira, mas o próprio Cuca e a torcida, né, constataram que o Atlético esqueceu um pouco a história de Campeonato Brasileiro. O Hulk já até coloriu o cabelo de novo, né? Tinha descolorido, ficou loiro, já está moreno, voltou a jogar. E ontem o Atlético fez esse 4-0. Realmente foi um atropelo contra o Atlético Paranaense. A gente viu o Furacão às cordas em muitos momentos do jogo. O Galo está totalmente focado, né? Quer conquistar esse título e fechar a temporada com 3 taças.
O Pedro, fica à vontade aí para conversar com o seu xará.
Pedro Abílio, direto de Belo Horizonte.
Da Rádio Super, né?
Da Rádio Super de Belo Horizonte. Queria saber do Pedrão sobre a torcida do Atlético Mineiro. Como que anda o clima? Já venceu o título? Como é que anda aí em Belo Horizonte, viu, Pedrão?
A gente ficou com a impressão ontem, xará, que houve uma certa desmobilização por conta de tudo que aconteceu nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eram 50 anos de espera, então a torcida estava muito ansiosa e foi fazendo o que pôde para acompanhar o time, né? Enquanto havia liberação, à medida que a prefeitura aqui em Belo Horizonte ia liberando carga maior de ingressos para a torcida do Galo, eles iam esgotando e batendo recorde atrás de recorde. A gente viu mais de 61 mil pessoas recentemente, né? E isso se repetiu. Foram 2 jogos com quebra de recordes assim, em sequência nessa reta final de Campeonato Brasileiro aqui em BH. Ontem nós tivemos 53 mil pessoas no público, o ingresso estava um pouquinho mais caro, decisão, e tinha uma carga de 2.100 para a torcida do Atlético Paranaense, só que além desses 2.000, né, haviam lá tapumes no anel superior do Mineirão e aí 2 outros setores, né, 2 partes de outros setores que ficam fechados também por questões de isolamento de segurança, mas mesmo com o público menor, a mobilização nos bares e nas ruas ela foi intensa, muito grande, isso tem acontecido no interior também. Já estão previstas algumas festas. O clima por aqui é de que com esse 4-0 a fatura está praticamente liquidada. O torcedor do Galo é muito pé atrás, tem muita precaução, né, com esse tipo de resultado, principalmente porque é o discurso do time, né, é o que o time tem vendido. Não tem no Atlético ninguém com esse discurso de que está ganho ainda. A torcida fica receosa. Mas ontem aproveitou que já ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro e soltou ao fim do jogo o grito de bicampeão. Ganhou a Copa do Brasil 2014, fica nas entrelinhas aí também, viu, Pedrão?
Parece o torcedor do Palmeiras. Dá tempo de mais uma pergunta, Boni? Senão eu já posso fazer. Porque é uma pergunta que não tem jeito, né? Apesar do momento fantástico do Atlético Mineiro. Pelo seu feeling, né? Pelo seu feeling, Pedro. O Diego Costa fica ou não para a próxima temporada?
Cara, diferente do sábado, quando eu participei com vocês aqui, eu já acho que agora não mais. Eu já acho que depois de ontem ficou muita coisa melhor explicada. O Diego realmente está com o ambiente, ele se sente à vontade com o grupo, mas ele se sente, né, de certo modo, deslocado aqui no futebol brasileiro. Há até informação de que nem toda a família veio, de que ele ainda tem a intenção de voltar para a Europa, de que há grana nas Arábias, né, que o interessariam também. Então eu acho que ele já não está com a cabeça 100% voltada para o Atlético. O Cuca é quem vai ficar encarregado de tentar convencê-lo a permanecer para a temporada de 2022. Ontem ele tomou 2 pancadas logo no início do jogo, saiu com pouco mais de 10 minutos. Aconteceu de novo, né, em outro momento decisivo que o Galo precisava dele, como foi na Libertadores. Acabou não estando inteiro, não estava inteiro. O Atlético prevê uma preparação física, uma pré-temporada adequada para ele. Mas aí vai depender da vontade do jogador. E hoje eu te diria que a vontade dele não é ficar aqui, não. A
questão física atrapalha muito, né,
Diego Costa? Sem dúvida. E ele vê um outro protagonista. E
quando ele saiu ontem, eu lembrei muito da final da Champions League, né? Aquele Real Madrid Atlético, que ele sai, acho que com 10, 15 minutos. E ontem aconteceu a mesma coisa. Saiu sentindo incômodo e tal. E isso prejudica bastante o Diego Costa, que pra mim é um baita jogador.
Pedro, um abraço pra você. Pode se preparar, porque a próxima temporada vai ser espetacular pra vocês aí de Minas Gerais também. Grande abraço, Pedro.
Para vocês, ótima sequência de programa.
Tamo junto.
Meio dia 17, vamos pro intervalinho na Jovem Pan News e no rádio.
Voltamos já, vamos embora.
Bora!
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA. Qatar 2022, na Jovem Pan. 24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
O Pampam chegou.
É
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, só aqui.
Jovem Pan News.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Todo Brasil. E estamos de volta. Meio-dia 21, estamos também no AM, em toda a rede Jovem Pan News. Estávamos na Jovem Pan News. Estávamos falando para o pessoal do rádio do papelão da Liga dos Campeões, da UEFA, no sorteio que teve que ser refeito. Enfim, se fosse no Brasil, seria... um micaço. Bruno Prado, você pois que é um amante, você que normalmente usa smoking para ver essas partidas, Bruno.
É.
Que papelão, hein, Bruno Prado?
Foi um grande papelão da UEFA. O que aconteceu, né? Existem algumas travas no sorteio. Os times do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas, nem os times estavam no mesmo grupo. E aí tem o programa de computador que vai indicando essas travas e as bolinhas são colocadas de acordo com isso, né?
Primeiro bugou.
É. Primeiro sorteio os segundos colocados. E aí, esse aqui, ele não pode pegar quem? Aí o que ele não pode pegar não entra no pote. Só que eles erraram, né? Quando saiu o vídeo real, ele sorteou do outro lado o Manchester United. Só que eles estavam no mesmo grupo, então eles não podiam se enfrentar pelo regulamento. Até aí tudo bem. Aí tiraram outro adversário pro vídeo real, acho que foi o Manchester City que saiu. Enfim, seguiu. Só que depois, quando tiraram o Atlético de Madrid, eles não colocaram a bolinha do Manchester United, que estava errado no sorteio anterior do vídeo real. E então esse sorteio, esse confronto que poderia acontecer, ele foi excluído porque erraram. Aí deu o Atlético contra o Bayern. E o Atlético foi um dos que reclamou, falou, vocês erraram, vocês não colocaram uma das nossas possibilidades aqui. E aí a UEFA resolveu cancelar o sorteio. O Real Madrid realmente está bem irritado com isso, né? O Real Madrid pegaria o Benfica, agora vai pegar o Paris Saint-Germain.
Quem você acha que se deu mal? Qual foi o clube que mais se deu mal nessa
história? Real Madrid, de longe.
O Real?
E ali já tem um componente político. Não digo que o sorteio deu errado pro Real Madrid por causa disso, mas agora, nas consequências. O Real Madrid era um dos líderes da tal Superliga de Clubes. E foi o que se manteve até o fim. Ou seja, o Real Madrid, ele está em guerra com a UEFA já há um tempo. E agora, com esse sorteio que deu errado, e pro Real Madrid deu muito errado... O Real Madrid vai até o fim, vai brigar ali para tentar mudar, tentar cancelar, vai na Corte Arbitral do Esporte, sei lá o que eles vão tentar fazer, mas de qualquer maneira o que está valendo agora é isso aí, Real Madrid, PSG. No primeiro sorteio era Messi contra Cristiano, agora é o Messi contra o Benzema, enfim, contra o Real Madrid.
Foi do céu ao inferno o Real Madrid, né? Ia pegar o Benfica, agora, ixi Maria, hein? Paris Saint-Germain.
Neymar,
que coisa,
Messi,
Mbappé. Não é que eu fique feliz, mas é que, pô, é pra ver que tem erro em tudo que é lado,
só
sabe?
Só quero ver o que o senhor Flávio Prado vai falar sobre
ah,
isso.
Ah, vai falar que, ó, vai ter justificativa, tá? Bruno, um abraço pra você, Bruno. Um
abraço. Só pra completar, o único jogo que foi mantido, Chelsea-Lille, só esse que saiu duas vezes.
E também, pra alguns, vai ser motivo de polêmica isso aí, né? O atual campeão, tal, se manteve ali com o Lille, enfim. Passamos a régua em relação à Liga dos Campeões da Europa.
Eu, como sou torcedor do Real Madrid, em todo caso, eu vou torcer pro Real. Um abraço. Valeu. Obrigado, Bruno.
Valeu, valeu, Brunão. Tamo junto.
O Boni tá falando, me chama, me chama.
Toca a bola, ó. Toca a bola. Tô aqui, ó. Tô livre.
Bora vamos, então, vamos Boni. Lá. Vamos falar do Tricolor.
São Paulo Futebol Clube.
A temporada do São Paulo dentro de campo acabou. E assim, começam agora as especulações sobre a formação do elenco para 2022. E um dos primeiros nomes a provavelmente deixar o clube do Morumbi é o do meia Martim Benítez. No final de semana, o argentino de 27 anos publicou em seu Instagram uma foto com a camisa do São Paulo e um emoji de cara triste, indicando sua saída. Benítez chegou ao tricolor no início da temporada, por empréstimo do Independente da Argentina até o final do ano e com uma cláusula de compra fixada em cerca de 3 milhões de dólares, quase 17 milhões de reais. Em situação financeira delicada, o São Paulo atualmente não tem condições de exercer a compra dos direitos do meia, e a saída é o destino mais provável. O argentino se destacou na campanha do título do Campeonato Paulista, mas os frequentes problemas físicos atrapalharam a passagem do camisa 8 no restante da temporada. Outro que movimentou a torcida são paulina nas redes foi o goleiro Thiago Volpe. Ídolo do Querétaro do México, o jogador de 30 anos foi homenageado pelo clube no estádio Corregidora. Com contrato até o fim de 2023 com São Paulo, Volpe afirmou que gostaria de voltar a atuar pela equipe mexicana antes do fim da carreira.
Eu gostaria muito da oportunidade de voltar a Querétaro.
13º colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem reapresentação marcada para o próximo dia 10 de janeiro no CT da Barra Funda. Após emendar as temporadas de 2020 e 2021, o elenco tricolor enfim desfruta de um longo período de descanso com o objetivo de conquistar resultados melhores no ano que vem.
Esse portanto, também eu estou curioso para saber... Faz as promessas para o Muricy e para o Rogério permanecerem no São Paulo.
É, depois daquele áudio vazado, para o Muricy ter aceitado alguma coisa, porque prometeram mundos e fundos.
E vamos ser justos, né? O Nilson César falou a respeito disso há uns 10 dias atrás aqui. Sim. Ele tinha essa informação, né, de que os dois realmente iriam sair. Depois vazou o áudio e depois veio o poder de convencimento da diretoria para que os dois permaneçam para a próxima temporada, né?
São Paulo afundando em dívidas, tá? Vai ser difícil, mas vamos ver as promessas para o ano que vem, para a próxima temporada. Agora é hora de descer a serra para falar do Santos Futebol Clube, também em processo de reformulação. Fábio Carilli fica e quem tem as informações do Santos é ele, Diogo Mesquita.
E após a temporada sofrida de 2021, o Santos se prepara para o ano de 2022, quer um time mais forte ou pelo menos não brigar na parte de baixo da tabela. O clube já começa a se movimentar nos bastidores, acertando renovações e também rescisões de contratos. Para a permanência, a prioridade é para os meninos que ajudaram bastante o Peixe na temporada e acabaram sendo valorizados no meio desse caminho. O caçula Ângelo foi o primeiro a ter seu vínculo renovado. Com apenas 16 anos de idade, o jogador agora estendeu seu acordo com o clube e fica na Vila até 2024, com opção de renovação para 2026. O zagueiro Kaique e o atacante Marcos Leonardo, o talismã da reta final do Peixe no Brasileirão, serão os próximos procurados pela diretoria. Entre os que estão se despedindo, o Santos já anunciou o desligamento de Diego Tardelli, que sofreu com lesões e falta de ritmo. O zagueiro Danilo Bossa é outro que deve sair. Ele está no Peixe por empréstimo pelo Mirassol e deve voltar ao seu clube. Para também dar adeus após sua terceira passagem pelo clube, Gio Mota segue para os Estados Unidos, onde vai defender o time de David Beckham, o Inter Miami. O Peixe ainda tenta vender alguns jogadores para fazer caixa. Felipe Jonathan é dos atletas mais procurados por times do Brasil e do exterior.
Bom de bola, agora o Verdão vem aí, Pedro
já
Marques,
emendando o Palmeiras, aí. Processo de reformulação para a próxima temporada. O planejamento para 2022 já começou na academia de futebol. Antes disso, nós vamos falar aqui de uma ação bem legal. O Palmeiras divulgou nas últimas horas as imagens dessa grande homenagem feita aos atletas da primeira, da segunda academia. Ao todo, 27 ex-jogadores, César Maluco, Dudu, Ademir da Guia, entre tantos outros, o Luiz Pereira recebeu homenagem à distância, né? Já que não vive por aqui em São Paulo, não vive aqui próximo do Palmeiras.
Madrid.
Mas foram todos homenageados com títulos sociais vitalícios. Poderão entrar no clube o momento que quiserem, poderão desfrutar do Palmeiras e participar até mesmo das eleições, enfim, do futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Ademir da Guia também esteve lá. Quem falou foi ele, Emerson Leão, um dos grandes goleiros da Academia do Palmeiras. Falou do orgulho que os jogadores têm de vestir essa camisa tão pesada do futebol brasileiro.
Essa que nós jogamos foi a segunda academia. Nós esperamos que tenha a terceira, a quarta, a quinta academia. Isso nós já falamos, porque esta casa tem que ser muito bem representada. Quem cai aqui dentro tem que agradecer para nunca mais sair.
Aí, portanto, o Emerson Leão e aquela academia que o Nilson César, toda a transmissão, gosta de lembrar, né? Vários
essa
craques.
É uma academia de respeito.
É verdade. Palmeiras com grandes times no decorrer da história. E para fechar, nós vamos falar aqui das contratações, né? O Huerta, da Universidade Católica, zagueiro canhoto, que o Abel Ferreira já vem pedindo há algum tempo, né? Ele queria mais uma opção de zagueiro canhoto. Tem também a Tuesta, do Los Angeles, colombiano, 24 anos, tem a possibilidade de ser convocado, inclusive, pela seleção colombiana. E para fechar esse pacotão de reforços, algo que eu já tinha trazido aqui, Marcelo Lomba, em fim de contrato, deve ser o goleiro mais experiente que o Palmeiras vai trazer para substituir o Everton Fausto Favara.
Bora aí atrás de Marcelo, bora atrás de Felipe Coutinho também.
Pedro do
Aquele
Flamengo.
Abraço aí, ó. Tô entrando de férias.
Boa sorte, Pedrão. Falou. Abraço.
Tamo junto.
Tchau.
Tamo junto.
Valeu.
Até janeirão.
Até mais.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.